Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos presentes. Cumprimento o nosso amigo Francisco Carioca, que encontra aqui se presente nessa sessão. Muito obrigado. E transmite essa sessão ao vivo através da Rádio Pomerana FM, esse importante veículo de comunicação que nós temos em nosso município. Cumprimento o presidente da Associação Comercial e Empresarial, o senhor Fred Berge, que muito nos honra também com sua presença aqui hoje. E a todos os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM e os internautas que assistem essa sessão ao vivo. 20 de agosto de 2018, sessão ordinária de número 30. Peço ao primeiro secretário vereador Álvaro Roberto Gonçalves que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lurto.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves. Presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benic.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Bonner.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do município. Escolhido pelo vereador Jean Jacques Lauvers para a sessão de hoje, se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 16 a 20, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram, como dizem as Escrituras. A voz deles se espalhou pelo mundo inteiro, As suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse, eu farei com que vocês fiquem com ciúme de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam, e apareci aos que perguntavam por mim. Até aqui.
Convido os senhores vereadores e todos os presentes para um momento de silêncio, devido ao falecimento da senhora Tereza Pelacane Tom, tia do vereador Elmar Francisco Tom, ocorrido no último dia 15 de agosto de 2018. Coloco em votação a ata da sessão ordinária de número 29, realizada no dia 13 de agosto de 2018. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 13 de agosto de 2018. Mensagem número 049/2018. Encaminha projeto de lei número 049/2018. Que altera a Lei Municipal número 2016/2017, de 19 de setembro de 2017, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018-2021, para adequação ao previsto na Lei Estadual número 10.489/2016. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, a Lei Municipal número 2016/2017 dispõe sobre o plano plurianual correspondente ao período de 2018-2021, cujos valores possuem natureza referencial e não constituem limites ao programa de despesas previstas nas leis orçamentárias e respectivos créditos adicionais. Não obstante, faz-se necessária a adequação de alguns dispositivos desta lei aos ditames expressos na Lei Estadual número 10.489/2016, garantindo a observação do princípio da legalidade. Solicitamos que seja este projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 20 de agosto de 2018. Mensagem número 050/2018. Encaminha projeto de lei número 050/2018. Que ratifica a deliberação da Assembleia Geral do SIM, Pedra Azul, que autoriza o ingresso do município da Serra, Espírito Santo, como novo consorciado. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o SIM, Pedra Azul, tem por objetivo a realização de interesses comuns de seus entes consorciados, entre eles a gestão associada de serviços públicos. Todas as vezes em que há ingresso de um município visando se tornar novo consorciado do SIM, surge a necessidade de ratificação da Casa Legislativa Municipal dos demais consorciados, com vistas a regulamentar a vinculação do município. Destarte, este procedimento visa a observação dos ditames previsto na Lei número 11.107/2005, cujo teor dispõe as regras gerais de contratação de consórcios públicos. Isto posto, o município da Serra aderiu ao SIM Pedra Azul nos termos da ata número 002/2018, da Assembleia Geral Extraordinária datada de 22 de 5 de 2018. É lei número 4.831/2018, que dispõe sobre a autorização para participação do mesmo neste consórcio público. Neste diapasão, propomos a essa Igreja Câmara Municipal a ratificação da deliberação da Assembleia Geral do Sim Pedra Azul, que autoriza o ingresso do município da Serra como novo consorciado. Solicitamos que seja este projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 20 de agosto de 2018. Mensagem número 051/2018. Encaminha projeto de lei número 051/2018, que revoga o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 2058/2017. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei que submetemos a esta augusta Casa de Leis visa suprimir as disposições contidas no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 2058/2018. Embora o referido dispositivo legal já tenha sido alterado a pedido do próprio chefe do Poder Executivo, necessário destacar que fora a própria instituição onde se fará a tomada de crédito que solicitara a nova mudança, sendo imperioso informar que fora também a própria instituição bancária que encaminha ao Executivo Municipal um modelo padrão do texto legislativo que deveria ser encaminhado ao Executivo Municipal. A alteração legislativa é imprescindível para que se obtenha êxito nas contratações de crédito, vez que se trata de disposições contidas na minuta contratual da tomada de crédito, conforme devidamente informada pela senhora Elisa da Cunha Boina, em informação encaminhada via e-mail ao Executivo Municipal. Diante do exposto, solicitamos, excelentíssimo senhor presidente e seus nobres pares, a aprovação do texto legislativo apresentado em regime de urgência, apresentando os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 16/2018 dispõe sobre a denominação do prédio público municipal como Edeolindo Krausa, em São Sebastião do Meio, nesse município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado de Edeolindo Krausa o prédio público municipal que atende à Secretaria do Interior, localizado em São Sebastião do Meio, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de agosto de 2018. Vereador Joel Pônata. Justificativa. Projeto de Lei nº 16/2018 dispõe sobre a denominação do prédio público municipal como Edeolindo Krausa, em São Sebastião do Meio, neste município, e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente o prédio público municipal, que atualmente atende à Secretaria de Interior de Santa Maria de Jetibá, o qual está situado na localidade de São Sebastião do Meio, neste município, o qual receberá a denominação do prédio de prédio Edeolindo Krausa. Inicialmente, cumpre ressaltar que a pessoa a ser homenageada era funcionário público, prestando um ótimo trabalho para o nosso município. Em sua vida pessoal, destaca-se que o senhor Edeolindo Krausa nasceu em 26 de novembro de 1973, era filho de Helmut Krause, falecido, e de Sofia Carlos Krause. Foi batizado em 3 de fevereiro e confirmado em 4 de maio de 1989. Tudo em Alto Limoeiro, Jatibocas e Itarana, Espírito Santo. Finalizou seus estudos após concluir o ensino médio completo. Após passar muitas dificuldades em Alto Limoeiro, Jatibocas, passaram então a trabalhar como meeiro do senhor Ademar Kerkhoff, quando então conseguiram ter uma vida melhor. Durante o período de 7 anos, o manejado ajudava o senhor Ademar Friedrich fazer feira de quinta-feira a sábado, período em que conheceu a senhora Vera Lúcia Gutler Krause, com a qual se casou em 16 de junho de 1997 e não tiveram filhos. No início do casamento, residiram de aluguel na residência que pertencia ao senhor Hilar Benink, mas logo começaram a construir uma sua própria residência. No ano de 1999, surgiu a oportunidade de prestar concurso público na Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Na oportunidade foi aprovado e tomou posse em 1 de outubro de 1999, no cargo público de braçal. Porém, com o tempo, o homenageado começou a se interessar pela profissão de mecânico e sempre ficou ao lado de seu então chefe, Alzemar Batista de Souza, que lhe ensinou muito sobre mecânica. Com o novo concurso da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, o homenageado se submeteu ao concurso e foi aprovado no cargo público de mecânico, tendo tomado posse em 1 de outubro de 2007. E sempre prestou o seu serviço com muito brilhantismo, honestidade e ética, sempre com boas condutas e muito respeito a todos o que conheciam. Infelizmente, no dia 23 de julho de 2010, o homenageado foi a óbito devido a um grave acidente motociclista, deixando um legado de lutas, conquistas e vitórias. Sua integridade e seu caráter ficarão guardados para sempre na mente de todos os seus familiares e amigos. Desta forma, em reconhecimento ao valoroso trabalho desenvolvido por este líder, que venceu todas as etapas da vida, deixando o exemplo do amor à família, amor ao próximo, amor ao trabalho e o amor à nossa cidade. Conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Florando Guilherme, 3 de agosto de 2018. Vereador Joel Ponat. Projeto de Lei número 18/2018. Dispõe sobre a denominação da oficina mecânica da Prefeitura Municipal como Sidney Topfer, em São Sebastião do Meio, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Sidney Töpfer a oficina mecânica da Prefeitura Municipal, localizada em São Sebastião do Meio, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Florando Guilherme, 13 de agosto de 2018. Vereador Joel Ponat. Justificativa. Projeto de Lei nº 18/2018 dispõe sobre a denominação da oficina mecânica da Prefeitura Municipal como Sidney Töpfer, em São Sebastião do Meio, neste município, e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar a oficina oficialmente mecânica, pertencente à Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, a qual está situada na localidade de São Sebastião do Meio, neste município. Inicialmente, cumpre ressaltar que o senhor Sidney Töpfer nasceu em 16 de agosto de 1962 e sempre residiu em Santa Maria de Jetibá, o qual concluiu o ensino médico na Escola Graça Aranha. Desde novo, o homenageado trabalhava na oficina com seu pai, Edmundo Eduardo Töpfer. No início, fazia serviços lavando peças, arrumava e limpava a oficina, e quando precisava buscar peças de carros, e assim foi aprendendo a profissão de mecânico. Ao se interessar pela profissão de mecânico, Com 18 anos de idade, o senhor Sidney Tepper fez curso de mecânica profissional no Senai e foi aprovado em primeiro lugar e, posteriormente, continuou trabalhando por muitos anos na oficina de seu pai. No ano de 1998, o então prefeito senhor Edson Berg o convidou para trabalhar como mecânico na prefeitura e assim, em 1º de abril de 1998, iniciou seu trabalho. Com o passar do tempo, em 1999, o homenageado prestou concurso público neste município e foi aprovado em primeiro lugar e assim tornou-se funcionário público efetivo em 18 de junho de 1999. Infelizmente, no dia 10 de setembro de 2015, o homenageado foi a óbito, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares. Diante do exposto, esperamos que os nobres colegas vereadores aprovem o presente projeto de lei, o que se constitui numa homenagem e reconhecimento do cidadão santamariense pela importância dos trabalhos e da vida do senhor Sidney Tepfer, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de agosto de 2018. Vereador Joel Ponat. Ofício número 636/2018. Santa Maria de Jetibá, 20 de agosto de 2018. A sua excelência, o senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto, convite. Senhor presidente, vimos por meios deste reiterar o convite a Vossa Excelência e vereadores para estarem presentes nas audiências públicas destinadas ao orçamento participativo. Solicitamos gentileza que na sessão ordinária de hoje, 28 de 2018, Vossa Excelência reforce o convite a todos os munícipes para que os mesmos participem deste momento democrático, onde poderão discutir melhorias visando à coletividade, para constatarem na LOA, Lei de Orçamento Anual, para o exercício de 2019, como segue. 2018, 21/8, terça-feira, às 18 horas, na EMEF, João Lauvres, São João do Garrafão. 23/8, quinta-feira, às 17h30, no Centro de Vivência da Terceira Idade, Centro. Apresentamos nossas cordiais saudações e agradecendo. Despedimos-nos atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Ofício número 637/2018, Santa Maria de Jetibá, 20 de agosto de 2018. Ao excelentíssimo senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto, convite. Senhor presidente, vimos por meio deste convidar a Vossa Excelência e vereadores para a inauguração que acontecerá no dia 24 de agosto do corrente ano, às 14 horas, na Praça Florencio Augusto Berger, a Sala do Empreendedor, a qual, por meio de uma equipe de profissionais, estará contribuindo com a simplificação no dia do empreendedor, com agilidade e qualidade do atendimento. Solicitamos a gentileza que Vossa Excelência oferece ao o convite a todos os munícipes, para que os mesmos participem deste momento importante para o empreendedor do nosso município, inclusive nas palestras conforme segue. Dia 24/8, sexta-feira às 18 horas, palestras, ideias que transformam, Praça Municipal. Dia 28/8, terça-feira às 18 horas, palestra, marketing pessoal, Praça Municipal. Dia 30/8, quinta-feira às 18 horas, palestra, pagamento eletrônico, Praça Municipal. Apresentamos nossas cordiais saudações e agradecendo. Despedimos-nos atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Ofício número 1048/2017. Brasília, 31 de julho de 2018. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Rua Dalmácio Espíndola, Centro. Assunto, deliberação de recursos financeiros. Senhor presidente, em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 1997, comunico a Vossa Excelência a liberação de recursos a este município, por intermédio da Ordem Bancária número 2018, OB 800.377, de 30/7/2018. Para crédito na conta corrente número 267, agência 3.619, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 42.515,07, referente ao cronograma de desembolso do convênio, cadastro CIA, número 685215, destinados à execução do objeto pactuado, conforme o processo número 59050-000-222-2014, dígito 93. Atenciosamente, diretor do Departamento de Gestão Interna, substituto, José Pereira da Silva.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para exame e parecer. Informo os senhores vereadores que temos um vereador inscrito no pequeno expediente do dia. Convido mesmo para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Valdevino Mandski.
Primeiro aqui nosso presidente, Adils, colegas vereadores, público aqui presente, os funcionários, nosso controlador, nosso amigo Fred Berge, também os ouvintes da Rádio Pomerânia, internautas. Sr. Presidente, que me traz aqui na tribuna, quero só ler um aviso aqui para os nossos agricultores, que na gosta da declaração de ITR, faça a sua declaração de ITR 2018 no período de 27/8/2018 a 28/9/2018, no setor do INCRA de Santa Maria de Atibá ou na sua prefeitura em São João de Garrafão, trazendo obrigatoriamente os seguintes documentos: escritura, recibo e ou declaração de posse, CCIR 2017, ITR 2017, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, CPF do proprietário e da esposa. O que eu achei interessante aqui, senhor presidente, é esse negócio de cadastro ambiental rural. Quando eu dei entrada, há bastante tempo atrás, e acho que o povo lá do IDAF é tão esperto igual o Paulo Artung, que foi para Santa Maria, que lá eu vi uma pessoa lá que queria apanhar esse documento. Doutor Luzmil, ele tinha entrada 3 anos atrás. E eu dei entrada bastante tempo, até hoje não recebi uma ligação, que está pronto. Então, esse povo do IDAF é funcionário efetivo do Estado. Eles são tão espertos igual o Paulo Artung. Eles trabalham muito. Que não tem condição, não. E acho que se está faltando a gente aqui no trabalhar no IDAF, pode tirar alguns da SEASA, que lá tem muito sobrando. Lá na SEASA tem 70 pessoas, Fred, na administração da SEASA. Fora da segurança e da limpeza. Então, se está faltando pessoal aqui, vocês não dão conta mesmo, se é tanto pedido desse documento, então pode trazer um bocado para cima, que lá está sobrando. Então, esse aqui era o meu recado por hoje. Muito obrigado.
Passamos agora para o grande expediente do dia. Temos 5 vereadores inscritos para fazer uso da palavra. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, o excelentíssimo senhor vereador Jean Jacques Laubres.
Cumprimento o nosso presidente, Adilson Espíndola, senhores vereadores, público aqui presente, Carioca, o Fred Berge, e os demais aqui assessores, doutor Luiz Mil, internautas e a Rádio Pomerana. Primeiramente, senhores, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para dar aqui hoje. A boa é o seguinte, que nós tivemos em São João de Garrafão um culto em Pomerano, apresentado pela Igreja Missouri, a paróquia de São João de Garrafão, através do pastor Cirlei. Então, eu achei muito importante falar isso aqui hoje, onde lá tinha 9 pastores, onde o culto foi 100% em pomerano. E eu participei desse culto, e eu acho que isso é muito gratificante para um município igual o nosso, que é pomerano, e que nós preservamos a cultura de pomerana. Para isso, a gente só tem a ganhar. É uma pena que eu esqueci, presidente, de pedir para a Câmara participar filmando isso, porque foi muito gratificante. Eu acho de extrema valia a gente valorizar principalmente os nossos antepassados, que começaram a fazer o nosso município crescer, que chegaram aqui por volta de 1850, se eu não me engano. Então, esses que têm que ser homenageados, todos aqueles pomeranos que vieram e habitaram aqui, e nós aprendemos muito com eles, e fizemos esse município crescer. E a notícia ruim que eu tenho é que teve uma festa na comunidade de Córrego Simão, festa da colheita. A festa foi muito bem feita, dou os parabéns para a comunidade luterana. Só que teve gente que se aproveitou da festa e furtaram as casas dos produtores que estavam na festa da colheita, onde 3 casas foram furtadas. Os agricultores chegaram, Fred, em casa, e a casa toda revirada. Então, tem gente que fica se aproveitando das coisas. É uma festa da colheita que é muito importante para nós pomeranos, onde você agradece a Deus pelo que a gente colheu durante o ano. Para mim, é uma das festas mais importantes, Dr. Luiz Mil, para o povo. É agradecer a Deus, lembrar de Deus o que a gente colheu e dar um pouquinho de volta para a igreja para ajudar a caminhada também da palavra de Deus. Então, eu queria pedir a patrulha rural, que de vez em quando ela roda no garrafão, já vi rodar, mas que fim de semana esteja passando em Córrego Simão, Sabino, Plantoge, Rio Taquara, São Bento, Garrafão. Quando a patrulha passa, a gente vê que muda muito. Não há bagunça, não há roubo. Então, o que eu venho reivindicar é isso. Que passe a patrulha rural. Que a gente possa dar apoio à polícia. Eu sei que é difícil. O município é grande, mas que é de grande valia que eles passam, pelo menos, mais à noitezinha. É o momento em que os ladrões se aproveitam para fazer os furtos. E essa é a palavra que eu queria deixar aqui hoje. Também, o tio já falou, eu queria falar também sobre os agricultores. Só deixar para fazer a declaração do ITR 2018, no período de 27/8/2018 a 28/9/2018. Isso é muito importante para todos os agricultores, estar com suas documentações em dia, dos seus terrenos. Isso é de grande valia. Muito obrigado.
Convidamos o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Quero cumprimentar o presidente Adilson Pindola, cumprimentar o primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, cumprimentar os novos colegas vereadores, cumprimentar aqui o nosso presidente da Associação do Comércio, Fred Berges, está aqui presente, o nosso radialista carioca, que sempre está lá presente naquela rádio pomerana, fazendo sempre sua divulgação no domingo. Isso é muito importante para o nosso colono, para Santa Maria. E também cumprimentar o doutor Luiz Mil, nosso coordenador, nosso jurídico, controlador interno dessa casa. E também os funcionários e todos aqui, nossos ouvintes da rádio pomerana e os nossos ouvintes da rádio Nosso ouvinte da Rádio Pomerana e nossos internautas. Eu vim aqui, primeiramente, para agradecer o que a comunidade pediu a mim para falar nessa tribuna hoje, em termos que foi feito um calçamento na Rua dos Pinheiros, em Vila Jetibá, que a comunidade está muito satisfeita. E também aquela equipe que trabalhou lá, o Negon, com aquela equipe que trabalhou ali naquele calçamento. O Negão poderia até fazer mais as ruas, mas ele tem uma equipe pequena, mas graças a Deus está resolvendo muita coisa. E eu queria aqui agradecer, em nome daquela comunidade que pediu a mim, para agradecer os nossos funcionários que fizeram o serviço muito bem feito. Então eu queria deixar aqui registrado. E também queria falar um pouquinho das estradas. Queria que nossa secretária do interior resolvesse um monte de problema de estradas que nós estamos tendo em Recreio, que falta ainda fazer no Anísio Chefa, Vitor Stange, André Tom, Arlindo Jonas, Matias Chefa, Paulo Ressó, Arthur Vespa, estrada que vai para o Abatedor, que sai lá no alto, que vai lá para os Ponat, ali para o Anísio, vira aquela virada ali tudo, e Valdivino Stange, e também São José do Rio Claro, lá nos Batistas, que ficou tudo para trás ainda para fazer, estavam lá trabalhando e deixaram lá sem fazer. E o Marciano Falco, Augusto Schneider, Irineu Westphal, Zezé Baus, Alberto Bus, que sai ali no Nelson Henck, e também ali em Alto Recreio, fizeram as estradas ali, e deixaram alguns lugares sem fazer, principalmente na Igreja Luterana de Alto Recreio. Então eu gostaria que eles, a secretária olhasse isso com carinho, para poder fazer essas estradas, para não deixar aqueles trechos para trás. No Lourival Gomes também poderia ter cascalhado, porque se chover ali, não passa, o resto ficou muito bom. Aí o Rogério ainda falou, o Rogério sabe, lá na Igreja Luterana, vai ter a festa dia 9, e a estrada principal, é todas as estradas que saem, não é estradas que eles falam que é particular. Então eu gostaria muito que eles atendissem lá, porque eu não vou lá mais procurar o encarregado, porque ele disse que tudo que pedi, ele não fazia por mim. E eu também não quero ir, quero deixar ele se virar lá com aquele serviço. Eu venho aqui cobrar o que o povo está me pedindo. Então eu venho aqui esclarecer, se não fizer semana que vem, eu venho de novo, venho na outra, até eles conseguirem fazer essas estradas tudinho. Gostaria muito que eles fizessem, porque a nossa equipe, geralmente, hoje ela está desfalcada, o Rogério Bus não está lá mais, nós temos só, acho que uma patrola lá ainda, pelo que eu vi, e a basculante, uma toquinha só, eu acho que a carregadeira, eu não sei quem deu com a carregadeira, então nem converso com eles, a única coisa que eu conversei com o operador, ele falou, Mazinho, tem muita coisa para fazer, então tem, e eu gostaria muito que eles fizessem esse atendimento do povo lá, que o povo vem falar comigo, vem cobrar, e eu acho que eles têm que fazer, que é tudo estradas que sai, ela não é estrada particular. Principalmente aquela do Vitor Stange, a Nichefa. Coitada da Nichefa, ela faz dó o como que está ruim ali naquele morro. Então eu queria deixar isso esclarecido lá no Arthur Fespa, lá no Valdivino Stange. Então deveria eles fazer isso ali. Muito obrigado.
Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Clóvis Brau.
Quero cumprimentar o presidente, Adilson Espíndolo, e também a mesa, também os demais os colegas vereadores, e também aos visitantes, o nosso comerciante Fred, e ao nosso radialista Francisco Carioca, e também os que estão ouvindo na Rádio Pomerana, e os internautas. O que me traz aqui na tribuna hoje à noite, eu fui cobrado por umas pessoas, por que a prefeitura ainda não renovou os contratos laboratoriais para fazer os exames de sangue, como hemografia completo, hemogramas completo, colesterol, urina e fezes. Tem gente de rotina, estão esperando há 4 meses já, que não conseguiram ser atendida ainda. E tem de emergência, já tem pessoas esperando na fila aí há 3 semanas. Olha, eu acho que isso nunca aconteceu antes. Porque às vezes vem projeto aqui na Câmara, de emergência, nós vereadores nós temos que aprovar na mesma hora. Nós ficamos até altas horas aqui para estudar o projeto que a gente tem que aprovar. E por que que o prefeito não pode renovar esse contrato com a emergência? Isso aqui é muito urgente. Eu liguei hoje para a secretaria falou, não, o contrato já foi renovado a semana passada, na quinta-feira. Liguei para a AMA, lá nem tem previsão ainda. Os próprios funcionários ali, um não sabe o que o outro faz. Eu acho que isso é muito importante, porque nem todo mundo não tem esse dinheiro no bolso para pagar o exame desse. Como sempre foi feito, eu queria pedir isso, o prefeito. Hoje não tive oportunidade de conversar com ele, mas queria que ele desse uma olhadinha aí, como pediu o senhor presidente também, a Dilson, se cobrar o nosso prefeito também, que isso não pode ficar muito tempo assim. Eu não sei se esse contrato é...
Nobre colega vereador, Vossa Excelência me permite uma parte. Eu também fiquei sabendo disso na semana passada, e eu procurei saber, e eu posso estar contribuindo com a sua fala.
Sim.
E isso, Vossa Excelência tem razão, não pode acontecer de forma, hipótese alguma, em nosso município. Foi feito um credenciamento com todos os laboratórios do nosso município, e os que estavam com a documentação toda certa foram credenciados e foi homologado pelo prefeito na sexta-feira. Na sexta-feira o prefeito assinou e hoje saiu o cronograma de todos os laboratórios, o cronograma de todos os postos de saúde, onde que já a partir de amanhã já estão fazendo todos os exames laboratoriais. Todos. Eu tive essa informação hoje, inclusive, ia falar sobre isso no grande expediente, mas como Vossa Excelência se antecipou, tive essa informação hoje. Todos os laboratórios que estavam aptos foram credenciados, eles têm a tabela SUS. O prefeito homologou esse credenciamento na sexta-feira, talvez esse funcionário da AMA não tinha esse conhecimento, e hoje a Secretaria de Saúde já divulgou o cronograma em todos os postos de saúde aqui do centro e de todos os postos do município do interior. Amanhã já estão fazendo todos esses exames. Muito obrigado pela parte que Vossa Excelência me concedeu.
Ok, presidente, tomara que seja logo, porque quando precisar um exame emergencial e demorar, o pedido demorar 3 semanas, isso não pode acontecer. Porque até lá, a pessoa já pode estar morta, se ele não saber o que ele tem, qual o tratamento que ele precisa, né? E também, colega vereador Mazin, sobre essa estrada que você está cobrando na sua região, assim, eu também tenho que cobrar na minha região também. Lá também está acontecendo a mesma coisa. Tem muitas estradas ficando para trás. Eu já cobrei, já liguei para a secretária Eliana. Ela falou que ia dar um jeito, ia mandar as máquinas lá, mas até hoje, nada. Aquelas estradas que ficaram para trás, o povo está revoltado, só me cobrando toda hora. Eu não queria chegar na tribuna aqui e falar disso, mas eu tenho que vir. Porque assim eles não dão um jeito. Toda semana eu falo que quer vir olhar uma estrada ali, tem buraqueiro feio ali dentro. O motorista escolar, quando eu vejo ele chegando de longe, eu tenho que ficar me escondendo dele já. Senão ele para e me cobra, ô vereador, cadê a sua estrada? Essa estrada não é minha. E nem do prefeito, mas por que a gente não está sendo atendido lá naquela nossa região ali? Eu não sei. Tantas maquinárias que estão sendo entregues, toda direta aqui, se vê só maquinárias novas entregadas aqui, e não está sendo resolvido aquele negócio, questão dessa estrada. Eu não sei o que está acontecendo. E eu falo a verdade, é um de micro-ônibus, e um tupi, quando ele passa ali, eu já estou me escondendo dele, que é uma vergonha, que ele me para toda vez e falar das estradas para mim resolver isso. Muito obrigado, mas Eliana, você me desculpa, que eu tenho que falar isso na tribuna, talvez você está me ouvindo, mas eu tinha que falar isso aqui hoje à noite. E toma as suas providências aí nessa região.
Convido o quarto vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Ripke.
Quero cumprimentar o nosso presidente, excelentíssimo senhor vereador Adilson Pinda, vice-presidente Elmar Francistão, primeiro secretário Alvaro Roberto Gonçalves, meus colegas vereadores, as pessoas aqui nos prestigiando, funcionários dessa casa, o nosso presidente da associação, Fred, ao Carioca, as pessoas de casa através da rádio e os internautas, funcionários do executivo. Me traz aqui, presidente, vários assuntos, mas é rapidinho. Mais uma vez eu vou cobrar aqui, senhores vereadores, o calçadão de São Luís. O pessoal estava muito animado quando, num final de semana lá, começou a se reabrir, num dia só, mas, infelizmente, parou novamente. É um trecho tão esperado pela população de São Luís, que chega até na Vila Ramos, no Posto Manancial, e, infelizmente... em vários anos que foi feito até na descida do estádio Pomerano, e ali em diante ainda não foi feito. Tem necessidade, por causa das crianças e as pessoas que fazem caminhada. Espero que a Secretaria de Obras, junto com o prefeito, faça aquilo lá. A não ser que alguma coisa está impedindo do meio ambiente que faça aquilo ali. Eu estou vendo também, recebi algumas fotos hoje, a limpeza do asfalto próximo à nossa cidade, tanto faz na BR, também como aqui na BR saindo para Garrafão. A limpeza, acho que é muito importante. Santa Maria de Jetibá é uma cidade tão bonita, cresce dia a dia, mais de 40 mil habitantes. Então, nossa chegada na cidade não é das melhores. Se vocês verem outra cidade. Falta um portal. Esse portal parece que, onde era para ser feito, já por mais vezes do que uma, parece ter uma cabeça de boi enterrado. O que é uma vergonha. Nossa Santa Maria de Jetibá, uma cidade mais considerada mais pomerana do Brasil, não ter um portal de entrada. Principalmente aqui na entrada de baixo. Eu não sei o que está acontecendo, doutor Luiz Mil. Realmente falta isso para nós. Não só a entrada, não só o portal, mas eu acho que Santa Maria precisa ter mais zelo, mais uma chegada em Santa Maria. É, Santa Maria não é uma cidade turística, mas é uma cidade que muita gente visita, que vem para Santa Maria. É, muitos turistas passam por aqui, que já é uma rodovia que atravessa, tanto faz quem vai para 262, como também vai para Vitória, vai para sentido Governador Valadares, Fundão. Então, Santa Maria é uma cidade bem centralizada. Outra coisa que me traz também, foi falado aqui da Secretaria de Obras, eu gostaria de falar da Secretaria de Urbanos. Ali também está se fazendo um bom trabalho na Secretaria de Urbanos. E ali tem um funcionário que foi contratado, senhores vereadores, que trabalhou na administração passada. Quero parabenizar o Hilário Repke, que não olhou política dessa vez e botou Romeu Uretz lá. Esse Romeu, gente, ele é trabalhador. Ele é um chefe de visão, hoje gerente, né? Mas o doutor Luiz Mil, ele é um cara que ele sai na frente trabalhando. Ele é como se fosse um braçal, ele regaça as mangas mesmo e trabalha, senhor vereador. O Romeu Uretz. É uma pessoa que eu já vi ele fazendo. É só deixar ele trabalhar que ele trabalha. Pois não, colega?
Oi. Eu acho que é muito incentivo do nosso governo do Estado aqui em Santa Maria também. E nós temos ajuda zero do governo do Estado. Eu fui em Itarana semana passada, toda semana vou em Itarana fazer entrega lá no comércio. Mas, Arlindo, você tem que ver lá. Tem, lá está asfalto saindo, o povo está trabalhando naquele asfalto lá por Rize. Aquele calçamento foi tudo feito lá do centro de Itarana até lá embaixo, onde está começando o asfalto. Torre telefone lá está pegando cheio, lá no Rize tem poucos moradores, mas tem torre telefone. A gente fica até meio assim nervoso a gente, quando a gente vai lá. Não é que aquele município não merece, Arlindo. Todos merecem. Mas olha Santa Maria de Jetibá, Arlindo. Aqui é 40, deve chegar 43 mil habitantes. E o governo do estado nem bom dia para nós aqui. Aí muita gente fala ainda, que ele fez aquele negócio dos 20 milhões da Cezan. Essa é a obrigação deles, Arlindo, não tem? Ele não fez zero para Santa Maria, nada ele fez. Porque lá, se quando você vai para fora, nos outros municípios, é totalmente diferente. Então, acho que falta muito incentivo também, né, do nosso governo do estado. Esperamos que, né, já estamos chegando na fase da eleição, espero que o povo agora vai abrir os olhos um pouquinho. Muito obrigado.
Com certeza, vereador, as eleições estão chegando, acho que temos que escolher um candidato a governador que faça alguma coisa para Santa Maria de Jetibá. Aliás, não é só para Santa Maria, é para o povo capixaba. Porque aqui em Santa Maria, ele atende muito o nosso estado do Espírito Santo. Mais duas coisinhas aqui, presidente, rapidinho. Quero parabenizar o colega vereador Joel pela homenagem que você está fazendo a essas duas pessoas que já não estão mais entre nós. Né? Um que é o Edolino Krause, eu me lembro muito bem. Ele fez o concurso junto comigo em 99, e tomou posse junto comigo no dia da posse dele, em junho. É, a mesma data. Então, lembro dele muito bem. Uma pessoa que entrou como braçal, doutor Luiz, e foi desenvolvendo um trabalho como auxiliar, ajudante de mecânica, e depois fez um outro concurso. E realmente era uma pessoa que tinha um futuro brilhante. Mas, infelizmente, o destino de cada pessoa é dessa forma, né?
Mas agradeço pelas suas palavras, Arlindo. Eram dois funcionários exemplar, né? Que nunca chegava atrasado no serviço, sempre estava no horário certo. E eram dois trabalhadores que a prefeitura hoje ainda sente falta. Os dois mecânicos, né? Tanto o Sidney Turfno, quando nosso amigo Kraus, que já era conhecido como Cruz, né? Na prefeitura. Então, eles são da época quando eu fiz o concurso também, em 98, né? E eu hoje tenho um prazer, assim, é uma pena que os dois não estão mais com nós funcionários, mas segunda-feira vai ser aprovado e acho que as famílias vão até vir aqui para ver a votação. Mas agradeço as suas palavras, vereador.
Falando também sobre o Sidney Turfno, o apelido dele era pastor, né? Esse, colega, eu vi na justificativa ali, acho que não confere muito bem, porque quem buscou esse para trabalhar, a pedido do Hilário Repp e do Eduardo Stur, quando ele era prefeito de vice, foi eu. Eu fui lá na oficina dele, ele nem me conhecia muito bem, e fui pedido a mim para ir lá chamar ele, para trabalhar de mecânico, e ele, nesse dia, ele me conheceu e realmente veio, conversou com o pai dele, abandonou a oficina dele, e veio para a prefeitura trabalhar como contratado.
Arlindo,
e mais tarde...
Me permite só uma partezinha. Eu lembro como se fosse hoje, eu era motorista do secretário Arlindo Rupp na época.
Pois é.
Eu estava junto com você lá na oficina.
Eu
Nós
lembro,
dois fomos lá.
Você lembra a placa do carro que você dirigia?
Sim, 007.
007. Ele era meu motorista, nós fomos lá buscar esse menino e ele veio e deu certo, né? Como primeiro como contratado, depois fez o concurso em 99, também tomou posse. O famoso pastor, infelizmente, também brutalmente assassinado, deixou saudades, os dois funcionários. Um funcionário, não porque morreram, não, mas eram funcionários realmente muito bons, esses dois funcionários. Quero te parabenizar, né, ter meu apoio e a família também. Obrigado.
Eu estava escrito também no grande expediente do dia, mas como o Clóvis já entrou no assunto que eu ia falar aqui hoje, então eu retirei minha inscrição. Obrigado, Clóvis. Nesse momento, eu convido a TV Câmara para passar uma matéria sobre a Feira de Ciências. A TV Câmara esteve presente no evento e eu convido a mesma, então, para que possa estar exibindo essa matéria nesse momento.
A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu a 19ª Feira Científico-Cultural nos dias 14 e 15 de agosto. O evento reuniu divulgação científica, interação social e promoveu uma verdadeira revolução pedagógica. A feira já faz parte do calendário anual de atividades escolares do município e faz parte da Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da Secretaria Estadual. Escolas municipais, estaduais e cooperativistas participaram.
A nossa feira científica cultural, ela foi muito apreciada pela comunidade escolar, pelos professores e pelos moradores, porque ela foi no horário de aula. Então, ela proporcionou às pessoas, os munícipes, no meio da semana, de poder ver o que, que seus filhos estão fazendo, o que, que os alunos das escolas estão fazendo. Os trabalhos também no altíssimo nível, todos os trabalhos, as crianças muito bem preparadas para apresentar para o público. Os trabalhos também muito voltados à realidade da nossa sociedade, foi muito bom.
Em frente à sede da prefeitura foram montados estandes, também foi usado o galpão da Feira Livre.
O espaço que foi feito a feira esse ano, ele aproveitou um espaço que ficou ocioso de segunda a quinta-feira, que é onde a gente faz a nossa feira, né? Agrícola, toda sexta-feira, onde a gente compra o nosso material. E aí, foi por que não fazer ali? Então, nós pensamos naquele espaço, a idealizadora também da feira, que é a Selma, falou, por que, que não usamos também esse estacionamento da prefeitura? E tudo ficou muito legal, ficou muito bom. Em novembro teremos nossa primeira feira literária, também vamos usar esse espaço. Então, parece que agora vamos adotar esse espaço aqui da prefeitura, a parte posterior da Câmara também, para que nós possamos fazer nossas atividades, né? Principalmente a educação.
Este ano, a feira também envolveu outros funcionários das escolas.
Geralmente é a CCEDU que fica responsável de fazer todo o lanche e trazer para cá. E aí foi dada a ideia de que a própria escola pudesse produzir o que ela queria trazer. Então a CCEDU mandou o material para as escolas e as escolas produziram a quantidade, como queria trazer. E isso acabou também trazendo praticamente toda a escola. Realmente, a feira, ela mexe com os alunos, ela mexe com os professores. Se a escola tem diretor e coordenador, eles também estão diretamente ligados a isso.
Com o tema Ciência para a Redução das Desigualdades, fizeram crianças e jovens demonstrarem muita criatividade e dedicação em suas apresentações.
Trouxemos nossos alunos com o objetivo de divulgar um pouco o trabalho da escola. Então é uma oportunidade muito grande para a gente estar mostrando o nosso trabalho.
Esse evento ele é de suma importância para possibilitar que as pessoas tenham conhecimento. Aqui existem projetos de cunho científico de diversas áreas. E essa feira tem uma importância gigantesca, porque ela dá oportunidade aos pequenos cientistas, como eu, alguns amigos meus, de estarem aqui expondo as suas ideias e trazendo para as pessoas a verdade. Tal como nós fizemos no nosso projeto, trazer a verdade.
A feira foi mais um dia especial que reuniu toda a comunidade escolar que foi convidada a, junto dos estudantes, pensarem em alternativas responsáveis e sustentáveis em busca de um mundo melhor.
Eu quero parabenizar a equipe da TV Câmara, na pessoa do Fernando, por ter nos abrilhantado com essa bela matéria da Feira de Ciências aqui em nosso município. Parabenizar a todos, a nossa secretária municipal de educação, a todos os nossos professores, diretores, a todos os nossos educadores do nosso município. Parabenizar de todas as crianças também da nossa rede municipal de ensino que participaram desta feira de ciência. Essa matéria vai ficar no site da TV Câmara, para qualquer pessoa que assim desejar possa acessar e assistir essa matéria. Então, tendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos espaço agora para o orador inscrito na tribuna livre. Assim, convidamos o presidente da Associação Comercial e Empresarial, senhor Fred Seidelberger, que falará sobre o Decreto Municipal de Acessibilidade.
Boa tarde a todos. Na pessoa do nosso presidente Adilson Espíndola, gostaria de cumprimentar a todos os vereadores. Na pessoa do seu Dr. Luiz Mil, a todos os demais presentes e uma boa noite também especial a todos os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas que nos acompanham nesse momento. Representando a Associação Comercial, o que me traz aqui hoje é os decretos promulgados no dia 30 do mês passado pelo nosso ilustre prefeito, senhor Hilário. Os decretos que eu vou tratar aqui hoje são os decretos número 738, 734, 735, 737 e 733 de 2018, que tratam a respeito da lei de acessibilidade. Antes de eu iniciar, presidente, talvez eu vou ter que pontuar alguns pontos que é muito importante esclarecer para a população de Santa Maria. Eu gostaria só de ilustrar que a representação da associação, ela está aqui não indo em divergência com a Lei Federal 10.098. Pelo contrário, a gente veio aqui para esclarecer os pontos que a gente ilustrou nesses decretos, que existe incompatibilidade com a razoabilidade, com o entendimento público, com o entendimento social da lei, né, de que a gente nem tudo pode ser exercido do jeito que foi manifestado nesses decretos. E as burocracias que foram feitas na instituição desse decreto. Nós participamos, eu já quero deixar bem claro que houve sim participação da Associação Comercial numa comissão, né, uma comissão técnica de acessibilidade, foi o decreto número 520 de 2017, porque possivelmente as pessoas vão vir aqui depois para se justificar e vão falar, ele esteve lá, ele participou, então ele foi parte da formulação desse decreto. Realmente, nós estivemos lá, foram 8 meses de muito debate para tentar chegar a um entendimento da interpretação da lei federal que seria instituída no nosso município, porém, nós éramos apenas 2 representantes do comércio de Santa Maria de Jetibá contra, né, vou colocar assim, porque infelizmente era muito divergência as ideias e as práticas de vivência de mercado de cada um de nós, e o restante técnicos da área, técnicos da iniciativa privada, técnicos da prefeitura. Né? E representantes legislativos também, que eu vi, havia dois, né, Rogério? Os dois cadeirantes que fazem parte do corpo da Câmara Municipal também fizeram parte dos trabalhos. Porém, foi muito debate, foi muito desgastante, foi muito trabalhoso isso, e em todos os momentos a gente ponderava situações que a gente via que eram situações que não atendiam a realidade e a viabilidade financeira de muitas situações que colocaram nesses decretos, e que a gente solicitava que fosse alterado conforme outras prefeituras pelo Brasil inteiro fizeram. Algumas mais, algumas menos, mas que existe a interpretação dessa lei de diversas formas pelo Brasil. E que, infelizmente, nesse decreto que o nosso prefeito, nós, em novembro do ano passado, solicitamos o embargo, né, da declaração desses decretos pelo prefeito, solicitamos uma série de ponderações que fossem feitas, né, algumas foram atendidas, graças a Deus, mas nem todas, e ficou impraticável pelo nosso comércio de Santa Maria de Itibá. Vamos começar pelo decreto 738. Eles instituíram uma certidão de acessibilidade. É uma certidão que vai ser vinculada aos alvarás de localização e funcionamento do município. É uma burocracia desnecessária. Se nós já temos um alvará de funcionamento, para que instituir uma outra certidão? É mais um papel, né? É aquela política pública desnecessária, gastar papel sem ter necessidade. Porém, ela institui uma validade de 3 anos, era uma solicitação da associação que houvesse um prazo maior para os alvarás, porque a gente sabe que muitos municípios do Brasil já instituíram alvará de 5 anos, enquanto o nosso ainda é anual, né? E institui algumas apresentações de alguns documentos. Para você requerer o seu alvará, você teria que ter o habite-se do seu imóvel. Aí eu pergunto aos senhores se vocês conhecem alguém que tem habite-se no imóvel dele em Santa Maria. A gente sabe muito bem que pouquíssimos são empreendimentos do nosso município que tem habite-se. Acho que talvez os hotéis do nosso município e alguns outros imóveis. Ninguém tem. Certidão de acessibilidade. Essa instituição aí, que a gente sabe que os processos dentro da prefeitura levam até 180 dias para ser analisado. Então, a gente tem isso documentado de algumas pessoas que protocolaram lá e que vieram nos relatar isso, que a gente perguntou a opinião deles, né, que infelizmente não foram atendidos ainda. Os termos de responsabilidade e compromisso. Isso aí, a gente tem que responsabilizar quem vai fazer. Eu sempre falo que a gente tem que ser responsável pelos nossos atos. Eu represento a instituição que estou aqui e sou responsável pelas palavras que eu for usar. Se as palavras magoar alguém, é erro meu de ter usado as palavras erradas naquele momento. Então, responsabilizar quem for executar. Excelente ideia. Mas depois ele tira isso tudo e pondera que todos os alvarás, né, ele, no parágrafo único, todos os alvarás são mediante a certidão de acessibilidade para a emissão da licença. E só vai ser emitida se houver um responsável técnico pela emissão do alvará. Então, assim, a gente fica se perguntando por que criaram tanta necessidade de uma certidão uma certidão de acessibilidade. A gente vai ter que contratar um engenheiro para ir lá e provar que aquilo ali que já existe há 40, 50 anos no centro de Santa Maria, aquilo ali não tem como eu ter todas as determinações de acessibilidade. É mais ou menos, a gente conversou com alguns consultores da área, por exemplo, para requerer ao alvará, só para se tiver o banheiro, se tiver rampa, tiver tudo certinho, só para requerer a calçada, que ninguém em Santa Maria tem, em média vai sair R$ 1.000 um projeto técnico para fazer uma calçada. Nenhum direito adquirido vai ser relevado. Até eu estava conversando com o Dr. Luiz Mil aqui, algumas prefeituras exigem, tudo que for razoabilidade, né, existir razoabilidade na execução dos projetos, tem que ser executado. Eu tenho um elevador, o elevador que eu possuo, ele é pequeno, eu vou lá, altero o elevador para um elevador maior. Agora, eu não consigo colocar elevador nessa edificação? Não coloca elevador. Beleza. Eu posso declarar isso, que não tem como, porque a minha obra é a primeira obra de 2 pavimentos de Santa Maria de Itibá. É de 1955. Vai caber um elevador na minha obra? Não vai. Vai ter rampa? Não vai. Como é que eu vou ter que contratar um engenheiro para ir lá medir minha obra toda, E eu já tive esses anos todos, desde quando meu avô tinha comércio em Santa Maria de Jetibá, sempre tive alvará e agora meu alvará foi cassado. É inquestionável isso. Por que isso? Né? E isso é uma realidade para todos os comércios de Santa Maria. E também as atividades de edificações que têm atendimento ao público, todas elas, se você tem a atividade no segundo pavimento, eles têm que constar dentro do alvará. A não ser que as mesmas atividades que se exercer no segundo pavimento, exercer no primeiro, senão vai ter que ter acessibilidade ao segundo. A gente sabe que tem vários imóveis comerciais do centro de Santa Maria que possuem atividade comercial no segundo pavimento, da mesma edificação, do mesmo empreendimento, eles vão ter que ter os dois produtos no mesmo pavimento. E a gente sabe que eles não vão conseguir atender. Tá? Então, não está previsto nesse decreto o que não compete à realidade hoje. Ah, não tem como atender. Aí cai numa tal de comissão permanente de acessibilidade. Tudo que no decreto não for atendido durante esse período de contestação, vai ter que ser feito um recurso administrativo e vai mandar para a comissão permanente de acessibilidade. Quem é essa comissão? Não tem decreto para isso. Não tem instituição de quem participa, como participa, que comitê técnico que é esse. É um comitê técnico composto pelos próprios funcionários da prefeitura, por pessoas da área. Qual o entendimento? Por que não faz uma regra igual Vitória Vila Velha fizeram, que ela já descreve, ó, quando não existe viabilidade econômica para fazer essa execução dessa obra, a gente não demonstra para a gente que a gente não vai te cobrar. Não precisa fazer esse banheiro, não precisa fazer essa rampa quando não der. Ou quando der, bota uma rampa móvel. Não está previsto aqui. Por diversas vezes nós solicitamos. Vila Velha, todos os senhores conhecem a Glória, né, o mercado da Glória, o maior mercado pujante de roupas do estado. Existem campainhas que fazem solicitação do funcionário para auxiliar o cadeirante. Rampas móveis que é colocado na frente dos imóveis para não atrapalhar a acessibilidade das calçadas. Não foi tratado nesses decretos. Foi um decreto feito de forma superficial, não atendeu às nossas necessidades. É um decreto quase impraticável pelos nossos comerciantes do centro de Santa Maria e que, muito possivelmente, com um prazo de vigência, de validade, para execução do que está aqui de um ano, a gente não vai conseguir atender. Então, nós vamos ter vários imóveis em Santa Maria e Jetibá que não vão atender às regras e não é isso que a gente quer. A gente quer estar dentro da legalidade, do mesmo jeito que a maior parte dos comércios do centro de Santa Maria fizeram os últimos 20, 30, 40, 50 anos. Depois, a gente gostaria de tratar, a respeito do decreto 734, das edificações de uso multifamiliar. Né? Que as edificações de uso familiar seriam os imóveis aqui em Santa Maria, que tem mais de um apartamento, mais de uma mesma família morando nela, que é bastante polêmico também, em que ele trata... Sim?
É defender, né? Eu não sei se você quer falar sobre todos os decretos, sobre essa primeira parte aí, que eu participei de todas as reuniões ali, eu tenho como defender muita coisa aí que você está falando. A primeira coisa ali que você questionou foi o quê que ali?
A primeira?
É, para a gente ir em partes.
Uma certidão de acessibilidade.
Essa certidão de acessibilidade aí é só para um controle mesmo. Não vai ser feita uma certidão separada. Eles estavam
vai ser, tem um modelo aqui. Não, tem um modelo do projeto de lei. Aqui, ó, existe o modelo do projeto de lei, certidão de acessibilidade, essa daqui. Sim. É a certidão de acessibilidade que vai ser, quem está ouvindo aí pela TV Câmara, essa é a certidão que vai ter que ter na frente dos imóveis, só mediante a apresentação dessa certidão que vai ser feito o alvará dos imóveis. Aí eu quero ver o que vocês vão fazer com os 400 comerciantes do centro de Santa Maria e os mais de 200 do interior.
Calma aí, Fred. A certidão... ela vai ser emitida atrás da outra certidão e ela não vai ser, vamos dizer, você está vendo aí as casas feitas antigamente. Não, não vão ser levado isso em conta.
Mas
isso
tá na lei.
As casas novas.
Está na lei.
Então tá.
Então vamos colocar lá, vamos tratar de forma genérica, Rogério.
Está
constando aqui nas edificações multifamiliares que nas reformas, nas alterações e nas regularizações... tem que ser feitas as modificações de acordo com o projeto, como decreto. Aí eu pergunto, o prefeito vendeu o imóvel dele, ele vai regularizar o imóvel na compra e venda, ele vai ter que regularizar isso aí também. Entendeu?
A questão das rampas também foram discutidas. Vai botar uma provisória, igual você disse.
Não está previsto na lei, no decreto.
Tá. Lê tudo. No decreto não, mas está tudo certinho.
Infelizmente, no decreto. No que vai ser cobrado do nosso munícipe, que a gente apontou como erro, eu sei que a gente levantou esse debate lá. Só que não está na lei, não está no preto, no branco.
Ah, igual eu tenho um exemplo de uma loja que ela está reformando, ela não vai poder. Ela tudo no projeto estava a rampa, só que ela não pôde fazer porque mexeria na estrutura. Então ela vai poder botar a rampa.
Só mediante laudo técnico comprovando e a comissão de acessibilidade que vai permanente de acessibilidade que vai tratar desse assunto. Vamos supor. Eu gosto de regra clara, eu gosto de coisa que a gente possa olhar nos olhos e não ter problema, igual eu estou olhando nos seus olhos aqui. Vamos supor que eu contratei um determinado grupo de engenheiros aqui em Santa Maria e foram lá, fizeram o meu laudo e constaram que o meu laudo está inexequível, não tem como eu fazer no meu imóvel de 1955. E eles vão lá e falam assim, não, a comissão não vai acatar o seu parecer aqui técnico, porque a gente entende que não, a gente entende que você deveria colocar. E aí? Eles vão contrapor os engenheiros que fizeram por mim, enquanto eu deveria simplesmente ser responsabilizado pelos meus atos através do engenheiro que eu coloquei para assinar. E não, vai cair na burocracia do entendimento daquelas pessoas que compõem a comissão. Aí a gente sai de uma regra clara para todos e começa a entrar nas regras. Ah, é meu amigo, eu posso ir. Ah, é meu inimigo. Eu acho que é melhor cobrar, ser mais exequível na lei aqui. E eu não gosto disso. Eu acho que isso está errado, tem que acabar no Brasil. A gente tem que fazer as regras claras para todo mundo. Para todo mundo. Igual, por exemplo, você mesmo tratou isso naquele dia. Nos alvarás aqui dos comércios, trata também dos alvarás, né, no decreto 733, da acessibilidade para alguns determinados grupos de 733, não, perdão, é tanto decreto aqui que a gente se perde. Algumas atividades, né? Como, por exemplo, dentista. Aí eu até lembro que eu falei com você, 95% dos dentistas de Santa Maria são em segundo pavimento. Como é que nós vamos fazer? Vamos caçar todos os dentistas de Santa Maria, vão deixar de atender, porque nenhum deles, inclusive todos que receberam alvará, todos que fizeram o projeto, inclusive os projetos novos que foram aprovados nessa administração, né, eles vão ser caçados, alvarás, as pessoas vão ter que mudar os imóveis, mudar os empreendimentos. Você falou, eu tenho como ir em outra opção, eu tenho essas opções, mas não está na lei.
Vamos deixar então você explicar os decretos, o que você tem a questionar, e eu peço para alguém representando essa comissão, para ela vir da outra vez e se justificar, pode ser?
Sim, seria melhor ótimo. Coisa, até, né? Porque eles têm cópia, foi feita até uma nota de repúdio por parte dos demais membros que compõem a comissão, retirando-se a associação comercial, do que a gente apontou como os fatos que não deveriam ter constar lá. E exatamente esses fatores que a gente está batendo aqui hoje. Porque não foram todos atendidos.
Para não prolongar, e você faz aí, sim. Aí depois a gente questiona.
Sem problema. Eu fico totalmente à disposição, até porque isso aqui é um assunto que vai levar em muito, muito sério a situação do comércio de Santa Maria de Itibá. Tá? Todos, né? Munícipes, né? Todos os munícipes. Obrigado. Outro fator relevante também, a gente trata a respeito das edificações de uso coletivo, dos equipamentos de adaptação, o decreto 735. Ele trata aqui, os elevadores deveriam ser as edificações de uso coletivo a serem reformadas ou regularizadas, que é a situação do imóvel do prefeito, tem que ser obrigatoriamente, deve apresentar no mínimo um elevador adaptado para a pessoa com deficiência. Aí a gente falou, poxa, está aí uma coisa de errado, porque no próprio PDM nosso consta que os elevadores deveriam ser colocados em mais do que 4 pavimentos, e na lei federal também trata desse assunto, acima de 4 pavimentos, e por que está sendo exigido aqui? Aí depois eles falam, não, você vai ter que deixar projetados os novos projetos, o elevador futuramente. Beleza, se a gente for fazer um projeto novo, não tem por que não colocar e não adaptar, até por uma questão de consciência que a gente tem de uma realidade futura. E a gente vai atender a regra daqui para frente, daqui para trás é muito complicado. E a gente colocou a situação, beleza. Vamos lá, como é que a gente vai tratar de uma comissão de permanente de acessibilidade que ela não é claramente dito quem compõe ela e quais as diretrizes que ela vai seguir, quais os parâmetros que a gente vai ter que atender ela. Depois a gente trata aqui, ó, 90% dos consultórios dentários, 95% dos consultórios dentários são no segundo pavimento de Santa Maria, não vão ter alvará. Academias de ginástica, não são mais segundo pavimento, já baixaram, estão todo mundo no térreo. Salão de beleza, nós temos situações, salão de beleza estão no segundo pavimento. Os demais de alto giro, como supermercado, terminal rodoviários, bares e restaurantes, museu, agências bancárias, tirando, claro, o nosso correio, uma reivindicação muito grande da associação, que fosse feita acessibilidade para ela e até hoje não existe, esses daí... todos vão conseguir se atender porque já fizeram dentro das normas anteriores. Né? A gente também colocou aqui, senhores vereadores, é muito importante a gente tratar as situações que a gente vai ter, por exemplo, dos entendimentos dos analistas da prefeitura. Por exemplo, existe um imóvel que vai tocar-se a obra agora, em frente ao Banco do Brasil, do seu finado Floriano Guilherme, né, que possivelmente eles vão colocar o elevador lá, que é um imóvel de 4 pavimentos, não terminaram ainda, né, então possivelmente eles devam colocar. Se hoje a gente atende a regra, essa regra que foi feita baseada em várias vertentes dessa lei, várias interpretações dessa mesma lei. Hoje a gente foi lá, adequou e colocou o dispositivo para colocar o elevador. E se amanhã eu não tenho como botar 70, 80 mil reais no elevador? Eu atendi à disposição de ter o fosso. E depois eu vou lá, coloco um dentista para trabalhar naquele imóvel. Obrigatoriamente vai ter que ter elevador. Ou boto um médico, doutor Lorival vai para lá. Qualquer um médico que for atender naquele imóvel. Obrigatoriamente vai para poder o médico ter o alvará, o dentista ter o alvará naquele local, ele vai ter que ter o elevador. A gente entra em uma outra situação, a situação econômica. E, por último, acho que até acabei me perdendo depois disso, a gente entregou para vocês uma cartilha. E aí eu queria destacar como é que a cartilha ela trata a respeito das calçadas. A calçada que no ano 2000 foi feita pela administração, acho que se eu não me engano foi 98, 2000, né? A administração de Edson Berg que fez calçada, né? Lá da casa do Eduardo Stu, lá da Ponte São Luís, até nos Kerkhoff, depois o Hilário continuou e fez até São Luís, ela trata aqui das regras para fazer as calçadas. Para fazer uma calçada, vai ter que ter projeto. Às vezes, o valor que eu vou gastar para fazer o projeto da calçada é mais caro do que a calçada. Isso é para todo mundo. Todo mundo que está ouvindo a rádio, pode levantar as anteninhas aí. Todo mundo vai ter que fazer calçada. Enquanto outras cidades do Brasil dão benefício de isenção de IPTU para quem executar a obra antes, dão um prazo de 3 anos para executar, aqui não, daqui a 1 ano você tem que fazer calçada, nós vamos te notificar, você tem 1 ano para executar, e você tem que tirar as pedras portuguesas, está dizendo aqui na lei que não aceita pedra portuguesa, mas a minha calçada na frente do meu imóvel está retinha, está lisinha, não atrapalha nenhum cadeirante passar, às vezes pode atrapalhar uma pessoa com deficiência visual um pouco, mas assim, é um limitante que já existe e que até hoje foi adaptado. Mas eu tenho que tirar. Não é só aquelas calçadas que tem problema, as calçadas que estão com desnível, que estão com a raiz de uma árvore que levantou e quebrou ela toda. Todo mundo vai ter que executar. E vocês vão ter que apresentar um croqui para a prefeitura. Né? A da calçada não precisa de ART, só os demais. Mas vai precisar apresentar um croqui de como é que vai ser a sua calçada para poder não executar a calçada errada. Então, muitas vezes eu vou gastar para 8 metros de frente, que é a maior parte dos imóveis de Santa Maria, eu vou gastar aí na faixa de 700, 600 reais para fazer esse croqui. Eu vou apresentar na prefeitura, enquanto só fazer a calçada custa 500, que é o valor do IPTU. Então, por que não se estipula, já que se quer fazer embelezar a cidade de uma forma bem rápida, se estipula uma isenção de IPTU para quem fizer a calçada? Mais rápido possível, eu tenho certeza que 80% das pessoas de Santa Maria vão querer fazer. E não deixar acontecer igual foi a do estilo Chaimel, que foi lá o projeto foi deixado de lado e não tem mais isenção para ninguém. Então, assim, esses são os fatores que a gente ponderou para a municipalidade, que a gente acha que são fatores extremamente importantes para o nosso comércio. Todo mundo quer trabalhar regular. Algumas regras que foram criadas nesses decretos são mais difíceis de atender do que a do bombeiro militar, que seria apresentado para os senhores essa semana, mas a gente teve que cancelar o evento por falta de quórum, do Simplifica Espírito Santo, um projeto que o Fintes trouxe para a região centro-serrana, que vai simplificar, vai trazer alvará do bombeiro até 900 metros de forma online. Por quê? Vai responsabilizar quem executa. Então a gente está querendo, de um lado a gente trabalha tanto o empresariado, a iniciativa privada no Brasil, para trazer as coisas menos burocráticas, e do outro tem o município trabalhando para burocratizar tudo. Então a gente quer se colocar à disposição para o debate, de levar essas ideias para frente. A municipalidade sabe que a representação que a gente faz dos interesses públicos que a gente está aqui, eles são sempre convergentes para o bem social. Vocês podem ver os debates que nós levamos a respeito da cobrança da água, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Agricultura do nosso município. Mas a gente não pode deixar de se cegar e falar que a gente participou e querendo falar que eles participaram do negócio e estão de acordo. Não, nós não estamos de acordo, esse projeto não nos representa, esse decreto não atende às expectativas do comércio de Santa Maria e de quem quer trabalhar aqui em Santa Maria de Itibá. Tá bom? Então, essa é a situação do que a gente trouxe para vocês e a gente vai se colocar inteiramente à disposição. E para qualquer tipo de esclarecimento. E eles ilustraram, eu esqueci de falar, ilustraram na página 16 que eu distribuí a cartilha para os senhores, uma foto de uma calçada em frente ao Gerson Marquardt, em frente ao Hotel Montanhês Marquardt. Essa calçada eu fui lá e fui lá agora, 4h30 da tarde, todo mundo viu lá do outro lado da rua no Esperandil, que eles ficaram olhando que pareciam um doido, medindo a calçada. Essa calçada tem 2,58 m de largura. De acordo com o projeto deles, se tiver uma árvore, a gente é responsável por tirar qualquer coisa ou qualquer obstáculo que tiver nas linhas de pedestre. Né? Qualquer obstáculo que tiver, eu sou responsável por tirar. Se eu tirar a árvore, a Rose me prende. Secretária de Meio Ambiente. Ela vai me prender. Essa calçada tem 2,58. Se 2,58 eu botar 60 centímetros para cada lado, vai sobrar 80 centímetros para o cadeirante passar, porque 20 centímetros vai ser aquele piso tátil. E do outro lado sobra 30. Então é uma calçada larga, bonita, que não vai ter um banquinho para nenhum idoso sentar, que a maioria da nossa população daqui a 5, 6, 10 anos, né? A gente já sabe que a pirâmide do Brasil virou de cabeça para baixo, então a gente já sabe que não vai ter bem-estar para eles também. E aí como é que a gente vai tratar? Nós vamos fazer outra lei para atender eles também? Aí fica nossas contribuições aí para as nossas considerações a respeito desses decretos. Muito obrigado e fico aberto às perguntas.
Eu quero agradecer a vinda do presidente da Associação Comercial e Empresarial do nosso município, o senhor Fred. É dizer a Vossa Senhoria que, tirando os dois vereadores, Adaí e o Rogério, eu acredito que nenhum dos vereadores tem conhecimento desse decreto do prefeito. Eu, particularmente, não tinha conhecimento desse decreto e creio que nenhum dos vereadores tem. Dizer que esse decreto não é de atribuição do Poder Legislativo e sim do Poder Executivo Municipal. Mas em cima da sua fala e da sua vinda e da sua preocupação, que eu acho plausível essa preocupação, com toda certeza, eu vou estar convocando o secretário de obras do nosso município para dar explicação em relação a esse decreto do prefeito municipal já para a próxima sessão ordinária. Muito obrigado.
Eu agradeço.
Ô Fred, a sua vinda aqui acabou tirando muitas dúvidas, que os vereadores quase não sabiam. Sim. E aquele que não cumprir, não fizer a calçada, qual a pena?
Vai ser cassado o alvará dele de funcionamento e, se for seguido ao pé da letra, ele vai ser encerrada a atividade dele. Aí eu me pergunto, Álvaro, eu fui procurar saber, porque eu fiz uma obra num prédio aqui no centro da cidade, e eu descobri que o nosso banco do Estado do Espírito Santo tinha 20 anos que funcionava no mesmo lugar, sem alvará. Entendeu? Então, assim, eu sei que vai ser uma perseguição para alguns e não para todos, porque foi assim os últimos 20 anos. E passou 3 administrações, né, do Hilário, do Eduardo, do Reumar Potrates, e ninguém foi lá e exigiu do Banestes o alvará dele. Aí a gente vai ficar se perguntando até que ponto a lei é exequível ou não. Eu quero exercer toda ela, em plenitude.
A calçada que você falou lá do Gésimaquate, exemplo, muito bonito. Mas no, na cidade de Santa Maria só tem esse pedaço que tem essa largura. E de lá para cá, que só tem...
Ela já não atende, porque ela tem que ter 1,5 m de lá, 1,20 m, na lei, a gente tem que ter 1,20 m mínimo,
na calçada,
ela tem 80 só.
Tem uns pés de árvore no meio que quase não passa, e aí?
Eu não sei como é que vai fazer, porque a gente vai ter que tirar tudo. Na lei diz que a gente, nós, que, o dono do imóvel, é responsável pela sua calçada. Nós vamos ter que tirar as árvores. Eu duvido que alguém em Santa Maria, primeiro que não, ninguém nem quer criar um crime ambiental. Uhum. A gente sabe o quanto o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente é sério quando trata de crime ambiental. Ninguém quer se confrontar com eles. E segundo, não é responsabilidade nossa de tirar a árvore. A gente quer deixar ela. A gente sabe que embeleza a cidade. Agora, tem que ter a ponderação. 60 centímetros para cada lado. E a maior parte das calçadas de Santa Maria não vai ter. Vai ficar um buracão em volta da árvore que tem um tronco de 30 centímetros. Aí vai ficar 60 centímetros para cada lado, é 1,20 m.
Pelo que eu estou vendo, isso vai ter um jeito. Ô, Fred, estacionamento de um lado e botar isso na rua.
Aí o comércio de Santa Maria de novo sai perdendo, porque nós temos esse problemão de falta de vagas que já foi apontado aqui, que a gente trouxe o projeto para vocês de os rotativos e que até agora, né, a gente até desistiu, a associação já lava as mãos, porque não está vendo que tem iniciativa, não se colocou ninguém para colocar... Tem que ter um pai da criança.
Obrigado, o senhor tirou minha dúvida.
Ô Fred, eu quero te parabenizar pelo seu discurso aqui e de falar sobre aquele decreto que precisa de um engenheiro para fazer um projeto da calçada.
Não, da calçada não, é o único que não precisa da calçada, mas todos os outros precisam.
Mas dos banheiros?
Precisa.
Aí eu te pergunto, tem duas obras que aconteceu no mandato passado, uma que é da prefeitura e outra... É da loja do Ruberval. Da loja do Ruberval, os banheiros foram feitos, um projeto do engenheiro, não sei qual que é. Quando ele terminou os banheiros, ele veio me chamar e falou assim, daí, agora você pode vir na minha loja, ficar à vontade, se precisar de banheiro, tem banheiro aqui. Ele veio, me levou dentro do banheiro e falou, daí, aqui pode usar os banheiros. Entrei, quando eu abri a porta... Para entrar, eu entrei do banheiro, não consegui fechar ela. Mesma situação da escola de Rio Claro. O engenheiro fez o projeto lá, do banheiro lá, uma porta de 1 m de largura. Quando eu entrei para usar o vaso, eu não podia fechar a porta, porque a cadeira, a distância do vaso para a porta era muito... Aí eu falo, muitas vezes... A lei no nosso país é tão fraca, sabe? Eles botam lá um engenheiro, quando um pedreiro sozinho podia fazer assim da cabeça dele, falando, não, assim dá, me fazer, tirar as medidas sozinho. Não, o engenheiro faz, bota no papel, e o pedreiro vai lá, tem que respeitar aquilo, e depois sai tudo errado. Sabe, aí fica a minha crítica. Eu fui umas duas vezes... Quando eu estava lá discutindo sobre o projeto, nos encontro lá, depois não fui mais. Porque nessa questão, eu não apoio essa questão de ter um engenheiro para medir uma obra para e depois você não... Sai todo errado.
Eu falei, não, dá certo. Normalmente os engenheiros eles assinam e não acompanham as obras.
Sim, não acompanham.
A gente tem tido esses problemas mesmo. Agora, assim, eu queria exaltar que muita gente de Santa Maria procura informação. Enquanto a escola Senai esteve aqui, né, na administração anterior, foram 800 alunos que participaram da escola Senai. Aquela escola que estava lá em São Luís, curso técnico, né? Lembram? Então, essa escola, a gente está fazendo força, junto com a municipalidade, para voltar, para instruir mais pessoas aqui. E um dos que mais tinham lá era pedreiros e eletricistas. Foram os cursos mais concorridos durante aquele período. Então, o pessoal quer saber fazer certo. Acho que daí que poderia vir uma iniciativa legal de a gente sentar com os pedreiros de Santa Maria, fazer um... Claro que eles não vão vir para cá para ter uma aula aqui só no... Talvez fazer um evento com os pedreiros e os materiais de construção de Santa Maria, se mobilizar, juntar a Secretaria de Obras, as empresas que têm material de construção de Santa Maria, a Associação Comercial, sentar, fazer um grande evento com eles e demonstrar várias coisas que a gente poderia atender através dessa cartilha, mas coisas que houvesse ponderações, né? O banheiro é um deles. Ó, o banheiro, na hora que vocês forem executar, tem que ser assim, porque a porta vai abrir para tal lado, esse. Aí o cara já vai ter noção na hora de executar a obra melhor. Aí não vai ter esses erros. Porque muitas vezes o engenheiro assina, mas é o pedreiro que faz. E o pedreiro nunca recebeu orientação para fazer daquele jeito. Nem todo mundo acompanha as obras, né? A gente sabe isso até no meio público. Sempre tem esse tipo de gargalo. Então a gente tem que acompanhar, tem que instruir eles. E eu acho que através da educação... E isso já foi mostrado aqui semana passada, através da Feira de Ciências. Tem muita gente querendo ter informação.
O Fred, falando em melhoria das calçadas, eu acho assim, a primeira coisa que tem que pegar, fazer uma lei, não sei se isso cabe à Câmara fazer, arrancar os orelhão da rua. É. Isso é uma coisa, isso é um passado que não funciona mais, que está lá, tem que arrancar um, deixar no museu aqui em cima, o resto jogar tudo, né, devolver para a empresa e ela consumir com aquilo, porque ninguém usa mais orelhão. Isso é uma coisa que não existe mais. Isso atrapalha muito se você vê até para a pessoa andar, ainda mais um cadeirante passar, né, com a cadeira dele por causa de orelhão. Isso é uma coisa que não existe e nem deveria estar na calçada. Se tem que ter orelhão ainda, eu acho que isso tem que botar em outros lugares, mas não em cima da calçada, igual como foi feito antigamente e como tem até hoje ainda. Eu acho que aquilo tem que... Primeira coisa que tem que começar a arrancar esses orelhão.
Ô Fred, queria agradecer muito aí que você veio e aproveitar, já que o presidente vai pedir para o de obras, hein, o Paulo, para vir alguém dessa comissão. Sim. Aproveitar, né, para ter uma explicação, porque eu acho que você tem razão aí para ter uma explicação geral. Você
do tá que certo. Nós debatemos lá, do que nós levamos de reivindicação, inclusive as suas também, nem tudo está aqui.
Não, isso é por isso que eu estou achando, porque muita coisa que você falou ali está especificando, foi especificado em parágrafos, tudinho. Então, aí eu peço ao presidente aí que peça alguém da comissão para vir também.
Respondendo ao vereador Joel, a respeito dos orelhões, eu já fiz solicitação para retirar os orelhões na Frederico Gruck, próximo ao meu empreendimento. Não se pode mexer no bem, naquele bem. A gente não tem, eu não tenho nenhuma prerrogativa para tirar aquilo de lá. O único que pode solicitar é a prefeitura, igual tirar um poste. Depois que coloca, só Jesus tira. Ou um carro, né? O dia que bater lá, arrancar tudo. Infelizmente, essa eu não posso fazer. Eu sou suspeito. Mas a Associação Comercial se coloca inteiramente à disposição dos senhores para voltar aqui quando o secretário vier. Se for necessário um debate, uma audiência pública para tratar do assunto, convocar todos os comerciantes, porque a gente não está usando isso aqui de politicagem, a gente está usando isso aqui de alerta, por isso que a gente trouxe a vocês. Por quê? Primeiro, nós fomos ao prefeito, primeiro nós participamos da comissão, não deu certo, nós fomos ao prefeito, não deu certo, vocês são representantes da população, nós viemos aqui. Eu acredito que daqui vai sair uma solução, que a maior parte dos senhores são grandes investidores do nosso município, vocês sabem que a gente precisa ter razoabilidade no serviço público também. Tá joia? Eu agradeço imensamente, presidente, ao momento que você disponibilizou para a gente. E muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo na Rádio Pomerana e na internet também. E nós colocamos à disposição também para maiores esclarecimentos nos próximos dias.
Ok, obrigado ao nosso presidente da Associação Comercial. Pedi ao colega vereador Rogério Gomes, então, que informe a secretaria dessa casa no dia de amanhã. É uma das pessoas que faz parte dessa comissão para vir aqui junto com o secretário de obras para prestar esclarecimento. Muito obrigado. Voltamos ao expediente normal da sessão. E passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 44/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 44/2018, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2038/2017,
e abre crédito adicional especial de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse local. O objeto é autorizar o Poder Executivo a incluir nova ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2038, mediante inclusão de ação, manutenção das atividades da Unidade de Rede Cuidar Santa Teresa no programa 0015, Rede de Atenção de Média e de Alta Complexidade. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de agosto de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvers, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Porno, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 44/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 044/2018, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificado como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2038/2017 e abre crédito adicional especial de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar que o valor de crédito adicional objeto de presente projeto de lei é de 180 mil reais. E a inclusão da ação orçamentária no plano plurianual ocorrerá por intermédio da lei orçamentária anual, conforme no artigo 6º da Lei Municipal de 2016/2017. Assim, após devida análise, por não encontrarmos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de agosto de 2018, presidente Nelson Mitin, favorável, relator Joel Pono, favorável, membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, o vereador Nelson Mitin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 44/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer, projeto de lei número 44/2018, que dispõe sobre a inclusão da ação orçamentária classificada como atividade lei orçamentária anual 2038/2017 e abre crédito adicional especial de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Justifica-se o presente projeto de lei a publicação da lei municipal número 2083/2018, que aprova o sistema de transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Itibá ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa, de forma regular e automática, referente à adesão à rede Cuidar, sendo que esta ação não estava prevista no momento da elaboração e aprovação do Plano Plurianual 2018/2021 e, consequentemente, não há rúbrica na lei orçamentária anual vigente para a execução da mesma. O projeto está amparado pela legislação vigente e, assim, por não haver irregularidades nem ilegalidades, encaminhamos o projeto para ser votado. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de agosto de 2018, presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Frontino Dauris, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 44/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de Lei número 044/2018, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2038/2017 e abre crédito adicional especial de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Com a aprovação do projeto de lei, juntamente com a aprovação dos demais instrumentos pertinentes para a realização da ação, será possível manter o atendimento à população de forma satisfatória e assim cumprir o que cabe à gestão municipal. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 9 de agosto de 2018. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Ponto, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento de Reforma Agrária, vereador Valdivino Manso, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 44/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei número 044/2018, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificada com atividade na Lei Orçamentária Anual número 2038/2017 e abre crédito adicional especial de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Conforme dispõe o Sistema Único de Saúde, gestão municipal responsável pela execução das ações e serviços de saúde no âmbito do seu território, podendo exclusivo estabelecer parcerias com outros municípios e, consequentemente, prestar um melhor atendimento à população, sendo assim, não havendo vista de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 9 de agosto de 2018. Presidente Jean-Jacques Salles, favorável. Relator Valdivino Manso, favorável. Membro Adair Lourdes, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 44/2018.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio, parecer. Projeto de lei número 44/2018, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2038/2017 e abre crédito adicional especial de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O referido projeto de lei teve sua regular tramitação, justifica-se o projeto vez que há necessidade de proporcionar um atendimento satisfatório para aos cidadãos santamarienses. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 9 de agosto de 2018. Presidente, Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, Daí Lourdes, favorável. Membro, Arlindo Repke, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Benning, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 44/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer, projeto de lei número 44/2018, que dispõe sobre a inclusão da ação orçamentária classificada como atividade de lei orçamentária anual de número 2038/2017, abre crédito adicional especial de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Conforme denota o parecer jurídico, anexo do projeto, o mesmo não possui nenhuma ilegalidade quanto à sua autoria, deve ser apresentada pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Sendo assim, o projeto trará benefícios para os cidadãos santamarienses. Portanto, membros desta comissão se manifestam conforme abaixo descrito, encaminhamos o projeto para votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 9 de agosto de 2018. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Lebrinho, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo, o projeto de lei de número 44/2018, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual 2038/2017 e abre crédito adicional especial de autoria do Poder Executivo. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 46/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 46/2018, que autoriza a renovação da cessão de uso do espaço do prédio da Administração Pública Municipal para a Caixa Econômica Federal, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e cumpre ressaltar que a Caixa Econômica Federal já utiliza o espaço desde 2009 para, assim, promover o atendimento básico por meio de contrato de cessão de uso. Desta forma, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de agosto de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvres, favorável. Membro, vereador Valdivino Manski, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pontes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 46/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 046/2018, que autoriza a renovação da cessão de uso de espaço do prédio da Administração Pública Municipal para a Caixa Econômica Federal, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A referido projeto de lei é de suma importância para o município. As despesas de quaisquer alterações físicas e as instalações necessárias deverão ser custeados pela Caixa Econômica Federal. Assim, após devida análise, por não encontrarmos irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de agosto de 2018. Presidente, Nelson Metin, favorável. Relator, Joel Pono, favorável. Membro, Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 46/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 46/2018, que autoriza a renovação da cessão de uso de espaço do prédio da Administração Pública Municipal para a Caixa Econômica Federal, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Cumpre salientar que o espaço não poderá ser utilizado pela concessionária para qualquer outra atividade, senão a do PAB, ou Agência de Serviços Bancários, com vigilância permanente 24 horas. A cargo da Caixa Econômica. Sendo assim, por não haver irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos o projeto para ser votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de agosto de 2018. Presidente, Hilário Benink, relator Nelson Metink, membro Frantino Lauvres, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Serviços de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 46/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 046/2018, que autoriza a renovação da cessão de uso de espaço do prédio da Administração Pública Municipal para a Caixa Econômica Federal, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A apresentação deste projeto é de grande relevância para os cidadãos santamarienses, pois cada vez aumenta mais a demanda para atendimento na Caixa Econômica Federal e tendo uma agência nesse município. Facilita o atendimento ao cidadão que aqui reside. Sendo assim, essa comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriana Guilherme, 15 de agosto de 2018. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator, Cláudio Brown, favorável. Membro, Joel Ponto, favorável.
Convoco o relator da Comissão Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca e Abastecimento de Reforma Agrária, vereador Valdemino Manso, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 46/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei número 046/2018, que autoriza a renovação de cessão de uso de espaço de prédio de administração pública municipal para a Caixa Econômica Federal. Autoria de Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Por meio deste projeto de lei, o Poder Executivo Municipal, com autorização do Poder Legislativo, cede para a Caixa Econômica Federal espaço destinado a atendimento bancário, vislumbrando-se que o projeto é constitucional e, sendo assim, não havendo vista de ilegalidade nem inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 15 de agosto de 2018. Presidente Jean-Jacques Alves, favorável. Relator Valdovino Matos, favorável. Membro Adailur, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adailur, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 46/2018.
Lei de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei número 46/2018, que autoriza a renovação da cessão de uso de espaço do prédio da administração pública municipal para a Caixa Econômica Federal, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar que a Caixa Econômica Federal informou, por meio do protocolo número 009391/2018, que possui dificuldades de encontrar imóvel compatível com as especificações legais, técnicas e estruturais para a prestação do seu serviço, conforme informado na mensagem no anexo. Desta forma, não na intenção de proporcionar benefícios ao município, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 15 de agosto de 2018. Presidente, Omar Francisco Tom, favorável. Relator, Adailur, favorável. Membro, Arlindo Repo, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Benning, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 46/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, parecer. Projeto de lei número 46/2018, que autoriza a renovação de cessão de uso de espaço para do prédio de administração pública municipal para o Caixa Econômico Federal, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Conforme se denota o parecer jurídico anexo ao projeto, o mesmo não possui nenhuma ilegalidade, quando a sua autoria deve ser apresentada pelo chefe do Poder Executivo Municipal e ter uma agência de Caixa Econômica Federal neste município e de grande relevância para a população. Sendo assim, os membros dessa comissão se manifestam conforme abaixo descrito, encaminhamos o projeto para votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 15 de agosto de 2018. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Hilário Benning, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Projeto está em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo Municipal, o projeto de lei do Poder Executivo de número 46/2018, que autoriza a renovação da cessão do uso do espaço prédio da administração pública municipal para a Caixa Econômica Federal, de autoria do Poder Executivo Municipal. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 45/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 45/2018, que altera o parágrafo 2º da Lei Municipal 995/2007, alterado pela Lei Municipal número 2018/2017 e de outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e cumpre ressaltar a necessidade de alteração da lei, pois o Instituto da Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá contratou serviços de profissionais especializados na realização de cálculos atuariais, serviços esses indispensáveis ao equilíbrio atuarial dos valores levantados pelo Instituto, tanto o título de contribuição quanto o título de rendimentos de aplicações financeiras que servirão para custear as aposentadorias, pensões e licenciamento do IPS. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 16 de agosto de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean-Jacques Lavas, favorável. Membro, vereador Valdivino Masco, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponet, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 45/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 045/2018, que altera o parágrafo 2º da Lei Municipal 995/2007, altera pela Lei Municipal número 20.018/2017, autoria de outros providentes de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Por meio de cálculos de Instituto, tem como aferir antecipadamente a existência de folga e orçamento ao necessidade de complementação em razão de aumento no número de aposentados, pensionistas e ou licenciados, garantindo assim que nunca haja qualquer tipo de prejuízos ao segurado do IPAS de Santa Maria de Jetibá. Assim, após devida análise, por não encontrarmos irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 16 de agosto de 2016. Nelson Mitin, presidente Nelson Mitin, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Projeto está em discussão. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei de número 45/2018, que altera o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Municipal 995/2007, altera pela Lei Municipal número 2018/2017 e dá outras providências do Poder Executivo Municipal. Coloca em votação a indicação de número 28/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo a substituição ou recuperação do calçamento da rua Alfredo Potratz, no centro deste município, de autoria do vereador Rogério Gomes. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Informo os senhores vereadores e todos os presentes que não temos nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. E não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 27 de agosto de 2018, às 17 horas. Em nome de Deus está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos presentes.